A gente está recebendo aqui o Reginaldo Pujol Filho, o autor de Só Faltou o Título, lançamento da editora Record. Boa tarde, Reginaldo.
Boa tarde.
Um prazer te receber aqui na Estação dos Livros.
O prazer é meu. Uma alegria estar aqui na Rádio da URGS. Tive um monte de amigos que fizeram estágio na Rádio da URGS na época que eu estava na Fabico.
Olha só. Reginaldo, esse é o teu terceiro livro e o primeiro romance. Qual é o significado para ti de essa estreia na narrativa longa?
É engraçado, coloca um peso na coisa do romance, né? Mas até esses dias eu estava mediando uma conversa de três autores que tinham romances e não tinham livro de contos. E eu fiz justamente a brincadeira com eles. Bom, o pessoal vive me perguntando, e aí, quando é que vem o romance? Agora eu quero saber de vocês, romancistas. Quando é que sai o primeiro livro de contos? Eu acho engraçado isso, que tem essa... quase uma pressão, que parece que assim, quando a gente escreve conto, a gente tá na infância, né? A gente está na adolescência, e aí, para se tornar um escritor adulto, é preciso o romance, ou a narrativa longa, né?
Mas, o que foi se colocando, talvez, na tradição, assim, né?
É o que parece. Assim,
começar um exercício com formatos menores.
É, acho que tem um pouco também a ver com o universo das oficinas também. É mais fácil, aliás... Não é mais fácil escrever contos, mas num começo é mais fácil escrever textos curtos, né? Porque a gente tem menos assuntos, tem menos linguagem, tem menos tudo quando a gente está começando a escrever, e é mais difícil a gente começar escrevendo um texto longo, e talvez até seja um pouco mais arriscado por se perder mesmo, né? Isso é uma diferença. Eu não sinto assim, o significado de ter um romance, mas eu percebo muito a diferença de escrever narrativa longa e o conto, porque o conto é um objetinho que parece que cabe na mão, assim, eu tenho mais controle dele, né? E o romance, esse livro tem 322 páginas, por exemplo, tu tem que ir desenvolvendo uma série de controles para tu não te perder dentro da narrativa, não te perder dentro da história, né? O meu livro se passa num arco de 10, 12 anos, então a gente tem que saber que o personagem envelheceu 12 anos, e 12 anos é tempo pra caramba, que o país foi mudando, que as coisas foram acontecendo, então é uma série de controles que a gente tem que ir desenvolvendo pra coisa fazer sentido. É engraçado escrever romance, assim, a gente chega um momento que também, teve um momento, eu tenho um outro romance inédito também, mas que nos dois eu tive a mesma sensação, que chega um momento que tá no meio, assim, para minha sensação é que eu tava perdido no meio do oceano, porque assim, eu já nadei muito até aqui, mas eu não via o horizonte, eu não via outra praia, e eu já não sabia mais onde é que estava a praia, de onde eu tinha saído. Então tem esses momentos, assim, que tu... É um tempo bizarro de convivência, tu passa 2, 3 anos com a mesma coisa na mão, né? Convive demais com os personagens. Acho que tem uma coisa de intensidade autor e texto que é muito forte no romance, que a não ser assim contos que tu trabalhe muito, muito tempo, mas que não é a regra do conto. O conto, nem sempre tu fica um ano trabalhando no conto, às vezes tu fica um mês, dois meses, né? Mas o romance é essa coisa, essa maratona.
Sim, mas tu me contava até antes da gente entrar no ar que tu não necessariamente pretendias escrever um romance, ele foi se tornando uma narrativa longa, é isso?
Não é que a ideia original fosse um conto, mas eu nunca me preocupei exatamente com o nome, assim, porque tem uma classificação muito rápida que é escrever, sei lá, 120 páginas, 150 páginas e escrever um romance. Mas tem classificações teóricas mais complexas que vão falar da polifonia, que é necessário que tenha muitas vozes para ser um romance, que tenha vários discursos, né, várias camadas de discursos representadas dentro do livro. E que a novela seria essa narrativa longa, mas que tem só um ponto de vista, só uma voz. E eu confesso que se eu fosse me preocupar com isso, se é romance, se é novela... parece que tu coloca a carroça na frente dos bois, né? Acho que primeiro faz o texto, depois... oferece esse trabalho para quem quiser chamar de romance, de narrativa longa, de texto híbrido, do que for. Acho que está facilmente classificável em romance. Tem um narrador principal e tem 8 capítulos que são estruturados como depoimento de tribunal, que criam essa polifonia. Tem 9 vozes diferentes dentro do texto, mas não era a minha preocupação principal, assim, o que ia dar, né? O que ia dar? As pessoas me perguntavam, tá escrevendo um romance? Eu dizia, sempre, aí eu sempre optava por esse... Ah, uma narrativa longa, tô escrevendo uma grande história, assim, uma história que tá me ocupando bastante tempo.
Bom, e essa grande história, então, acabou classificada como um romance policial, né? Tu conta a história do Edmundo, que é um escritor frustrado e fala mal de todo mundo no campo da literatura, inclusive da Record, que é a editora que te publicou. Bom, conta um pouquinho, né, dessa história de como é que tem sido recebido isso no campo que tu tá inserido, assim, né?
Certo. Não, assim, é legal tu falar do policial, porque isso é uma coisa que às vezes tem sido um pouco negligenciada por quem está comentando o livro, mas o Ulisses, até que faz a orelha, ele faz questão de levantar essa hipótese de romance policial. Não é um romance policial, não tem, assim, o crime a ser desvendado, etc. Eu acho que ele é tem lances de falso policial, porque o Edmundo, esse cara, eu vou tentar não entregar muito a virada do livro, que tem pessoas que que gostam de ter surpresas. Mas o Edmundo é um cara que ele trabalha com revisão de textos, ele trabalha com revisão de textos desde monografias até freelances para editoras locais, etc. E escreve compulsivamente, ele se sente assim um cara tomado pelo gênio, um novo Dostoiévski, um novo Balzac, e é essa literatura que ele admira. Ele tem pavor de escritores como eu, ou como José Luiz Peixoto, que acabou de sair da rádio. Isso aí é tudo invencionista, isso aí é tudo textos frágeis, textos sem intensidade, cadê a grande história e tal. Ele tem esses problemas e essas megalomanias de que só ele vai dar conta disso. E só que nunca ninguém concorda com ele. Ele submete os livros dele a editores e as coisas não funcionam, e ele vai se irritando com esse mundo. E em paralelo a isso, ele começa a revisar livros para Record. E na verdade, quando eu fiz isso pro livro, nem sabia que ia editar com eles, né? Isso foi logo no começo da escrita do livro, começo do ano passado, eu já sabia que isso ia acontecer, e só fui fechar com a editora em março desse ano. Então, me apareceu porque era importante que ele começasse a ter um relacionamento com a maior editora do Brasil, assim, para que pudessem dar uns carteiraços nele e ele achar que isso também era uma grande oportunidade para ele. Porque agora, essa editora vai me conhecer de perto, vai ver como eu sou um cara inteligente, um cara crítico, um cara perspicaz. Então, agora vai. Só que não vai. E ele vai se irritando com tudo isso, e aí ele chega a fazer uma coisa que é o que vai trazer o lance policial no livro. Que eu não vou explicar o que é, mas é assim, ele toma uma atitude bastante inusitada para comprovar para o mundo a capacidade dele de contar histórias. Então ele diz assim, não querem ler meus livros, então agora vocês vão ver quem é o maior contador de histórias que existe. E aí é a virada do livro, e por isso que vai aparecer tribunal, vai aparecer vários lances de investigação policial, pistas deixadas, depoimentos, etc, etc, etc. Mas
Leiam.
Se quiserem, tá feito o convite, né?
Reginaldo, e esse livro é fruto do mestrado em escrita criativa lá na PUC. Agora tu é aluno de doutorado. Já se tem, assim, uma ideia de para onde tu tá caminhando depois de... Só faltou o título?
Sim e não, né? Tem um pouco de ideia, porque para entrar no doutorado a gente faz um projeto e tal, e aí, então eu sempre tenho umas 3-4 ideias de trabalhos para fazer, né? E aí elenquei uma dessas minhas ideias, e essa sim é bastante difícil de classificar, né? Se vai ser um romance, se vai ser uma coletânea de textos, ou até se vai ser uma exposição, porque é uma ideia que eu tenho de trabalhar. É muito difícil de explicar em pouco tempo, mas com textos da arte contemporânea, textos conceituais de arte, mas no que eles têm de narrativo, no que eles podem me oferecer para ficção. E, então é um super exercício, assim, no momento, fora as leituras profissionais, o que eu mais tenho lido são biografias de artistas, textos de curadores. Estou frequentando cadeiras no Instituto de Artes da URGS com a Lida Tessler, que trabalha muito com texto e arte. Então eu estou num momento assim que é de entender a coisa, assim, é um processo longo. Graças a Deus eu tenho doutorado para fazer isso, então, porque é um processo longo, e o doutorado acho que é o espaço ideal para isso, até porque eu estou de fato fazendo uma pesquisa mesmo, uma pesquisa sobre linguagem, uma pesquisa sobre possibilidades de se contar histórias. Então eu acho que é bom às vezes a gente falar, porque a gente vai recordando também e vai pegando confiança de novo, porque esse tipo de projeto meio incerto, assim, que não é só vou pesquisar isso, ponto, né? Às vezes, quando vê, pensa, será que faz sentido tudo isso? Mas aí, quando a gente vai falando, a coisa parece que vai sedimentando um pouco na cabeça.
Muito bem, volte mais vezes então para a gente seguir falando. Infelizmente agora o nosso tempo acabou. Eu conversei com o Reginaldo Pujol Filho, autor de Só Faltou o Título, lançamento da editora Record. Reginaldo, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação dos Livros.
Eu que agradeço muito pelo convite e espero mesmo voltar outras vezes.